ficamos sempre nesta dificuldade. Eu posso desenvolver alguma diligência junto à minha área política ou partidária, mas não sei se poderíamos desenvolver mais alguma coisa. Este Horizonte 2020, Programa Quadro de Investigação e Inovação, tem sido considerado muito importante, faz parte do programa de trabalho da Comissão, é uma das áreas da Agenda 2020. Pronto, fica dado o tom de incómodo.
Sr. Deputado, isto é um problema que se põe recorrentemente. Nós, o processo de apreciação não prevê nenhuma resposta, nenhum comentário às notas de não escrutínio. Nós limitamos a tomar conhecimento. Eu, informalmente, tenho falado com um outro presidente sobre matérias que achamos que devem ser escrutinadas, mas poderei fazê-lo, realmente, enfim, talvez tenha mais resultados se for através de cada grupo parlamentar, não sei. Não quero estar a. Passamos à frente? Podemos passar à frente? O CDS-PP, quem é que designa para este relatório sobre uma proposta de regulamento que estabelece disposições comuns para o acompanhamento e avaliação dos projetos de planos orçamentais e para a correção do déficit excessivo da zona euro? É aqui a terceira da nossa lista.
O Sr. Deputado João Serpa Oliva.
Sr. Deputado Serpa Oliva. A seguir já está. Eu agora ia propor que estas duas que estão aqui atribuídas ao PSD ficasse uma para o PCP e outra para o Bloco de Esquerda, porque são, digamos, são as duas primeiras que na lista cabem a um dos. Portanto, o instrumento de pré-adesão caberá ao PCP e os recursos aleutícos do mar Mediterrâneo ao Bloco de Esquerda. Está bem? Então, pode ser a seguinte: podemos atribuir uma do PSD e outra do PS. Como, muito bem. Eles não estão cá. Senhores deputados, então. Quem...
Parece que podia ser uma nossa e uma do Partido Socialista.
Pois, porque só foi 3-2. Então, vamos fazer assim, aqui o 479 sobre os recursos aleutícos do mar e a seguinte sobre a decisão do Conselho Geral da Organização Mundial de Comércio sobre o regime preferencial comercial da União Europeia para os Balcãs Ocidentais ficarão para o Bloco e para o PCP. Uma delas para o PCP, outra para o Bloco. E temos de distribuir aqui, agora vamos ver qual delas é para o PCP e qual delas é para o Bloco, talvez pela ordem porque estava, ou seja, a primeira para o PCP, os recursos hídricos do mar, a segunda para o Bloco de Esquerda. Depois aqui é o IPA, o instrumento de pré-adesão. Quem é que... O Sr. Deputado Duarte Marques. Muito bem. Em relação à farmacovigilância, não sei se... Portanto, informação ao público em geral sobre medicamentos sujeitos à receita médica e farmacovigilância. É a última desta página. A última da penúltima página. É a última da penúltima página da ordem de trabalhos. Ah, também eu tenho, se calhar, uma ordem de trabalhos diferente. Está. Convém nisto, convém aqui pôr A, B, C, etc.
Sim.
Muito bem. Porque acontece-nos sempre, nós identificamos. E depois a última, que é sobre o reagrupamento familiar dos nacionais de países terceiros. Livro Verde. Sr. Deputado António Rodrigues. Voltando então ao início da ordem de trabalhos, sobre as atas 28 e 29, eu não sei se há Alguma observação? Não há votos contra, nem abstenções, portanto, consideramos aprovadas, salvo se houver observações sobre as informações. Só para o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, nós agendámos audições do Sr. Secretário de Estado da Junta e da Economia para dia 18, às 9 da manhã, 9:15, porque nesse dia vamos ter também reunião ordinária e outra audição do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Europeus, sobre a política de coesão, sobre o Conselho de Assuntos Gerais, onde ele esteve, que debateu a política de coesão. Nesse dia 18, quarta-feira, teremos também uma reunião ordinária a seguir e depois ao meio-dia temos o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus para nos falar sobre o Tratado Intergovernamental, porque é nessa semana que estão a decorrer as reuniões técnicas. E passávamos então agora aqui ao ponto 3, que é a apreciação e votação dos pareceres no âmbito dos escrutínios de iniciativas europeias. Temos aqui vários com prazo, portanto... O primeiro é sobre uma proposta de regulamento que institui o Programa de Saúde para o Crescimento, terceiro programa plurianual da ação da União Europeia no domínio da saúde. Sr. Deputado Esther Vargas, se quiser usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a presente proposta de regulamento institui um programa, que é o terceiro programa plurianual de ação da União no domínio da saúde, intitulado Saúde para o Crescimento, para o período de janeiro de 2014, de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2020. Segundo esta proposta, este documento, a União deve incentivar a cooperação entre os Estados-membros e promover a coordenação dos respectivos programas de saúde, tendo em conta e respeitando as políticas nacionais que os Estados-membros entenderem levar a cabo. Esta proposta vai reforçar e realçar as ligações entre o crescimento económico e uma população saudável, e, simultaneamente, vai também pretende ir um pouco mais além dos programas anteriores, dos dois programas anteriores, que são avaliados positivamente pelo facto de terem permitido uma série de desenvolvimento e de melhorias importantes na área da saúde pública. São estabelecidos neste programa os objetivos gerais, que são 4, como sejam trabalhar com os Estados-membros a fim de incentivar a inovação nos cuidados de saúde, aumentar a sustentabilidade dos sistemas de saúde, melhorar a saúde dos cidadãos da União Europeia e protegê-los das ameaças sanitárias transfronteiriças. Portanto, estes são os 4 objetivos gerais, que depois são desdobrados em 4 objetivos específicos que me dispenso de ler, mas que estão contemplados e plasmados no relatório. Convém também dizer que este relatório foi também submetido à apreciação da Comissão da Saúde e foi o Sr. Deputado António Serrano que elaborou o respectivo relatório. E o parecer que se propõe que esta Comissão adopte vai também de encontro àquilo que a Comissão da Saúde também definiu. E, portanto, é considerado que não está violado o princípio da subsidiariedade, porque estamos no domínio das competências partilhadas e é assim cumprido, portanto, este princípio, podendo ir mais além, portanto, se todos os Estados estiverem envolvidos no mesmo programa. E a matéria em causa não cabe no âmbito da competência legislativa reservada desta Assembleia, E, portanto, considera-se que o processo de escrutínio está concluído.
Muito obrigado. Não sei se alguém pretende usar a palavra. Eu tinha aqui uma sugestão que acho que será uma melhoria se me permite, que é o seguinte. Eu propunha que o que está na conclusão 2, na medida em que o objetivo alcançado será mais eficazmente atingido através de uma ação comunitária, que me parece que é importante, fosse acrescentado na última frase do ponto B. Ao estarmos no domínio das consciências partilhadas e na medida em que o objetivo alcançado será mais claramente atingido através da ação comunitária, é assim cumprido e respeitado. Porque o que acontece é que o princípio da subsidiariedade só se aplica no domínio das consciências partilhadas, mas não é por estarmos neste domínio que automaticamente é respeitado. É porque na medida em que... enfim, isto é uma... já está cá dito no parecer, mas está na conclusão. Portanto, acrescentava-se isto que está na conclusão, se não há objeção, na última frase do ponto B, só para uma questão formal de Senhores deputados, não sei se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria.
Saúde.
Não é o caso. Vou submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Passamos à frente. O Sr. Deputado Duarte Marques apresentou o relatório sobre uma proposta de regulamento que institui um mecanismo interligar à Europa. Penso que isto é aquele programa Connect Europe de transportes e de conexões, não é? Não sei se gostou de esclarecer-nos-á. Obrigado.
Bom dia. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Está a uma proposta de regulamento que visa instituir um mecanismo interligar à Europa. Esta iniciativa tem como objetivo principal o funcionamento em pleno do mercado único, que no fundo depende das infraestruturas e do seu funcionamento e muito do seu nível de desempenho. Neste caso, no domínio da energia, dos transportes, das telecomunicações. Há um relatório de Mário Monti, de 2010, que diz que um mercado único verdadeiramente integrado não será possível sem uma ligação fluida entre todas as suas componentes. E muitas vezes estas redes fazem parte, sobrepõem-se, estão conectadas, estão ligadas, muitas vezes assentam sobre as mesmas infraestruturas, e daí este programa conjunto que visa desenvolver uma estratégia integrada e, sobretudo, que se completa, a área das energias, a área das telecomunicações e a área dos transportes. O que se pretende com esta nova abordagem é que se evite desperdício e, sobretudo, que se potencie os recursos das infraestruturas que suportam cada uma delas. Tem um quadro financeiro previsto para o período 2014-2020 de 50 mil milhões de euros. O mecanismo terá 40 mil milhões, os restantes 10 milhões deverão ser do Fundo de Coesão. Este é precisamente uma das áreas e um dos projetos em que se aplica, de facto, o respeito pela subsidiariedade. É uma área em que, sobretudo, se consegue melhores resultados se forem feitas em conjunto e, neste caso concreto, o trabalho europeu, o trabalho articulado, consegue produzir melhores resultados do que o trabalho individual de cada Estado-membro. Por isso, respeita, na sua íntegra, o princípio. Obrigado.
Obrigado. Não sei se alguém pretende usar a palavra sobre isto. Esta é vencelhada. Eu penso que isto está previsto no quadro financeiro plurianual para 2014-2020. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Cumprimentar o Sr. Deputado Duarte Marques pelo seu relatório e àquilo que o Sr. Deputado Duarte Marques referiu, eu gostaria de sublinhar um aspecto. O Sr. Deputado Duarte Marques foi também o autor de um relatório sobre o Fundo de Coesão. Quer nessa altura, quer noutras, nós temos suscitado algumas reservas sobre a possibilidade da afetação de parte do Fundo de Coesão a esta rede transeuropeia, ou seja, há uma certa deslocalização na utilização do Fundo de Coesão. Não sei se, algures neste relatório, não se poderia pôr um entre vírgulas em que se continuasse a levantar a questão, porque é uma questão que está pendente e tem relação com um aspecto que pode vir a ser essencial na negociação da posição portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Duarte Marques, não sei se precisa usar, se alguém precisa usar a palavra mais.
Por mim, se o Sr. Deputado Costa Neves aqui é o meu coordenador, se ele acha, todos os dias essa alteração, como é óbvio.
Como é que... Onde é que... Sr. Deputado, qual é em concreto, onde é que se acrescentaria a referência e como é que seria?
Há naturalmente no relatório, não tem aqui neste momento algum local onde se diz que desses 10% do Fundo de Coesão que são dirigidos a esta iniciativa. E, portanto, aí poder-se-ia pôr um período ou um entre vírgulas em que se dissesse qualquer coisa de que se encara com reserva ou que se entende que se deve aprofundar. Ponto 6.
Portanto, acrescentar-se no ponto 6. Acrescentar-se um período no final da linha B. Depois da linha B, era isso, não é? Acrescentar-se aqui um parágrafo que diria o quê?
Uma redação prudente, se concordassem, tipo, que a Comissão seguirá com atenção esse debate ou continuará a seguir com atenção esse debate, para assinalar a questão.
Esta Comissão... Recomenda-se que esta Comissão continue a acompanhar... Acompanhar, como não é de perto, acompanhar... Que recomenda-se que a Assembleia da República... Recomenda-se que a Comissão, esta Comissão, a Comissão para esta Comissão, que esta Comissão continue a acompanhar... O destino desta proposta, não é? O debate sobre esta proposta?
O debate sobre esta...
Não é só... O debate sobre a afetação, até tem duplo sentido, sobre a afetação de verbas de fundo de coesão a outras finalidades. O debate sobre a afetação de verbas transferidas do fundo de coesão para outras finalidades. É que aqui diz transferido no anterior parágrafo, montante transferido do fundo de coesão. Transferidas de fundo de coesão para infraestruturas de transporte.
Pronto, para
esta finalidade. Senhores deputados, a sugestão que está em cima da mesa, aqui literalmente, é esta. Acrescentar no final do ponto 6... antes do ponto 7, a seguir à linha B, um novo parágrafo, pronto, abre-se parágrafo e acrescenta-se. Recomenda-se que esta Comissão continue a acompanhar o debate sobre a afetação de verbas transferidas do Fundo de Coesão para esta finalidade. Ponto. Recomenda-se que esta Comissão continue a acompanhar o debate sobre a afetação de verbas transferidas do Fundo de Coesão para esta finalidade. Há acordo? Senhores deputados, posso submeter à votação este parecer? Por favor.
Peço desculpa. É esta finalidade em concreto, ou seja, neste programa, mas sim por princípio, ou seja, a ideia era mais continuar a acompanhar a aplicação do Fundo de Coesão. Sob este princípio, no fundo, o princípio é a utilização.
Mas não há nenhuma objeção. Enfim, não sei se haverá, mas pode-se dizer só há verbas transferidas de fundo de coesão. Ponto. Para outras finalidades. É que dizer outras parece que esta não é uma finalidade de coesão. Não sei se me estou a fazer entender, portanto. Quando dizemos que outras, parece que a infraestrutura de transporte já não tem efeitos em matéria de política de coesão. Portanto, recomenda-se que esta Comissão continue a acompanhar o debate sobre a afetação de verbas transferidas de fundo de coesão. E agora? Ponto para... Como é? Transferidas de fundo de coesão. Para o mecanismo interligar a Europa. Não sei se é isto. Não sei se... Senhores deputados, não quero estar a...
A questão é essa mesmo. Quando nós tivemos este debate, convém se calhar ir um pouco ao passado, quer em relação ao fundo de coesão, quer em relação ao regulamento aplicável aos vários fundos de que eu, na altura, fui autor, as reservas que se põem é em relação a que o Fundo de Coesão, que se tem dirigido nomeadamente a ambiente e transportes, mas para cada Estado-membro, veja cortada uma percentagem significativa que é destinada a estes mecanismos de transporte que podem ser construídos fora de países do Fundo de Coesão. Ou seja, pode ser retirada uma percentagem de X% da verba afecta ao Fundo de Coesão, que é deslocada dos países da coesão para outros Estados-membros. E, portanto, pode ir financiar uma parte desse Fundo de Coesão, uma rede de transportes entre, não queria meter a Alemanha, mas pode-se meter entre a Polónia, sim, e a República Checa. E é em relação a essa desafetação que têm sido manifestadas reservas, nomeadamente pelo Parlamento, nomeadamente por esta Comissão. E era essa questão que eu me parecia importante, agora que se está a falar nesta rede, que se tornasse a dizer que nós não damos como fechada essa questão da afetação das verbas do Fundo de Coesão a este mecanismo.
Eu estou a sugerir a seguinte redação. É um pouco ampla, mas recomenda-se que esta Comissão continue a acompanhar o debate sobre a afetação a outras áreas de verbas transferidas do Fundo de Coesão. Ponto. Áreas até parece. Áreas tanto pode ser geográficas como pode ser temáticas. Não sei se sobre a afetação a outras áreas de verbas transferidas do Fundo de Coesão. Parece-me que traduzo. Sobre a afetação a outras áreas de verbas transferidas do Fundo de Coesão. Ponto. Se isto traduz o que é... Recomenda-se que esta Comissão continue a acompanhar o debate sobre a afetação a outras áreas de verbas transferidas do Fundo de Coesão.
Por favor. Se entendi bem agora a intervenção do Sr. Deputado Carlos Costa Neves, acho que talvez pudéssemos ir um pouco mais, ser um pouco mais precisos daquilo que queremos. Estava aqui a tentar construir uma frase, mas pedia que o Sr. Deputado Costa Neves dissesse se é isto. A Comissão, a nossa, não é? A Comissão sublinha a necessidade de garantir que as verbas do Fundo de Coesão não sejam desfiadas dos países da coesão. Portanto, no fundo, é isto que nós queremos garantir.
Ou sejam aplicadas.
Ou que sejam aplicadas. É isto que. Portanto, é mais enfático aqui, não é? Sublinhar a necessidade de garantir que as verbas do Fundo de Coesão são aplicadas aos países da coesão. Mesmo que seja no âmbito destes...
É aprovado por unanimidade. Seguidamente temos aqui várias propostas, 8, chamado pacote de mercadorias. O Sr. Deputado Italino Canas é o relator, por favor. É a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. São várias, são 9, mas serei muito breve, porque estas diretivas são manifestamente diretivas com um teor técnico. Também se inscrevem dentro da lógica do mercado interno, da construção do mercado interno. São diretivas de harmonização em relação a determinado conjunto de bens, designadamente bens associados à eletricidade, material elétrico, pirotecnia, eletromagnética, etc. Portanto, há aqui um conjunto de questões que se procuram harmonizar. Creio, aliás, que seria talvez uma matéria que não careceria de pareceres das nossas comissões, da permanente competente em razão da matéria e da Comissão de Assuntos Europeus, mas em todo caso o parecer está feito, é no sentido de que não se mostre violado o princípio da subsidiariedade por nenhuma das diretivas, por nenhuma das 9 diretivas, e portanto o processo de escrutínio está concluído.
Muito bem. Portanto, isto é a harmonização de legislações sobre material elétrico,
pirotecnias,
pirotecnia, compatibilidade eletromagnética, instrumentos de pesagem, de funcionamento não automático, recipientes sob pressão simples, instrumentos de medição, mercado de ascensores e componentes de segurança, explosivos para utilização civil e aparelhos e sistemas de proteção para atmosferas potencialmente explosivas. Srs. Deputados, não sei se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria, portanto a conclusão é que não viola o princípio da subsidiariedade, o objetivo a alcançar é mais especificamente atingido por uma ação comunitária. Não é o caso. Posso submeter a votação. Talvez realmente, talvez isto é muito técnico, talvez realmente não carecesse de escrutínio, mas nós sempre que ouvimos criticar esta a ação da, lembro-me sempre da União Europeia por exemplo, na harmonização do tamanho dos frangos. Isto é um pouco isto aqui, é um pouco esta coisa. Portanto, votos contra, se os deputados não há abstenções, não há. Portanto, é aprovado por unanimidade. A Sra. Deputada Cláudia Monteiro de Aguiar apresentou um relatório sobre a proposta de regulamento sobre o Programa Consumidores 2014-2020. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apresento proposta de regulamento do Parlamento Europeu relativamente ao Programa Consumidores no período de 2014-2020. Referir primeiramente que a presente iniciativa foi remetida à Comissão de Economia e Obras Públicas, que analisou e aprovou o relatório anexo a este parceiro. Relativamente ao programa de consumidores, dar nota apenas que foi antecessor durante o período de 2007 a 2013 o Programa de Ação Comunitária no domínio da política de consumidores. De forma sintética, o objetivo primordial do Programa de Consumidores é o de colocar o consumidor no pleno uso dos seus direitos no centro daquele que é o mercado único. Desta forma, os consumidores, estando bem protegidos e no pleno uso dos seus direitos, podem estimular a inovação e o crescimento, exigindo valor, qualidade e serviço. É ainda referido nesta iniciativa que a capacitação implica a criação de um ambiente global que permita aos consumidores fazer uso dos seus direitos e, da mesma forma, beneficiar dos seus direitos. No sentido de alcançar este objetivo, este programa de consumidores contribui para promover o direito à informação, à educação, à segurança e à organização em defesa dos seus interesses. Ainda referir também que na presente iniciativa os objetivos estão em plena consonância com a estratégia Europa 2020, nomeadamente ao integrar algumas das suas preocupações com a agenda digital, com o crescimento sustentável, a inclusão social e uma regulamentação inteligente. Concluir relativamente ao princípio da subsidiariedade, o mesmo é respeitado e cumprido, e, nada havendo a obstar, daríamos por concluído o processo de escrutínio. Obrigada.
Muito obrigado. Srs. Deputados, não sei se alguém pretende usar a palavra sobre isto. Programa Consumidores 2014-2020. Eu realmente não sabia que isto era um regulamento. É uma proposta de regulamento. Mas, muito bem. Pois, porque tem normas sobre o programa. Alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria? Não é o caso. Posso meter a votação? O parecer conclui que não há violação do princípio da subsidiariedade. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado também por unanimidade. O Sr. Deputado António Rodrigues apresentou um parecer sobre o relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o combate à corrupção no setor privado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se, como disse, da apreciação de um relatório da Comissão relativamente ao quadro de transposição das matérias constantes da decisão quadro quanto ao combate à corrupção no setor privado. Portugal está numa situação privilegiada relativamente a isso, consoante o próprio relatório revê, particularmente em duas dimensões. Primeiro, numa dimensão global, em que praticamente se considera que todas as matérias já foram transpostas para o direito nacional, e principalmente no segundo domínio, quando o próprio relatório consagra que a preocupação é a da transposição relativamente às matérias constantes do artigo 2º e 4º, onde integralmente Portugal já transpôs todas as matérias constantes da decisão 4. Trata-se, como o objeto da matéria referia, medidas, tomada de medidas relativamente à corrupção no setor privado, quer a montante, quer a jusante, quer no domínio da corrupção ativa, quer na corrupção passiva, e considera-se, quer em termos individuais, quer em termos de pessoas coletivas, que há um quadro já de transposição satisfatório relativamente ao nosso país, o que não acontece no conjunto dos Estados-membros relativamente às mesmas matérias, em que há alguns em que não há ainda um enquadramento legislativo nacional suficientemente adequado relativamente àquilo que é o propósito comunitário. De qualquer forma, não há aqui a invocação do princípio da subsidiariedade, uma vez que se trata de uma iniciativa não legislativa, pelo que se considera que o processo de escrutínio neste quadro estará concluído com a aprovação deste documento.
Srs. Deputados, muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Queria perguntar se há intervenções sobre esta matéria. É um relatório que, no fundo, define o estado de transposição desta decisão sobre o combate à corrupção no setor privado. Intervenções? Não há. Vou submeter a votação ao parecer. Votos contra? Não há. Abstenções também não. Portanto, é também aprovado por unanimidade. Aliás, isto é uma iniciativa não legislativa, como disse, não cabe a precisão do cumprimento do princípio da subsidiariedade, embora, realmente, pelo menos a nível legislativo, congratulo-me com o facto de estarmos no grupo, e não é o caso, há países que, quem leu o relatório, vê que há vários países que não transpuseram várias destas disposições. E, por último, um relatório sobre a proposta de decisão do Conselho no que diz respeito à posição adotada pela União Europeia sobre o acordo, no âmbito do Comitê de Comércio, sobre o acordo de comércio livre entre a União Europeia e a Coreia. Quanto à aprovação, pois, e também quanto à elaboração de uma lista de árbitros. Sra. Deputada Esther Vargas.
Muito obrigada. Portanto, esta iniciativa tem por base a autorização que foi dada já em 2007 pelo Conselho à Comissão para negociar um acordo de comércio livre entre a República da Coreia em nome da União Europeia e dos seus Estados-membros. Estas negociações foram concluídas e o acordo de comércio livre foi assinado em 6 de outubro de 2010, portanto, 3 anos após a definição da autorização, e começou a ser aplicado provisoriamente em 1 de julho de 2011. O acordo determina que o Comitê de Comércio elabore o seu regulamento interno, e bem como uma lista de 15 pessoas que desempenhem uma função de árbitros no prazo máximo de 6 meses após a data da entrada em vigor do funcionamento provisório. E o objetivo desta lista de 15 pessoas que vão desempenhar o papel de árbitros é disponibilizar um sistema de resolução de litígio ao abrigo deste acordo. Portanto, em face destes considerandos, a presente iniciativa, sendo da exclusiva competência da União Europeia, não coloca em causa o princípio da subsidiariedade. E em relação a esta iniciativa, o processo então estará concluído, e seria este o parecer desta Comissão, indo em contra ao parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas, que igualmente elaborou um parecer sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções sobre esta matéria. Não há o caso, portanto, vou submeter a votação. Esta iniciativa não coloca em causa o princípio da subsidiariedade. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, chegamos assim ao fim da ordem de trabalhos desta primeira parte. Eu marquei para as 9:30 porque não sabia quanto tempo é que isto ia demorar. Realmente, recordo apenas que retirei aqui deste ponto 2, que irei, aguardo ainda uma informação sobre se pretendem, ou quem é que pretendem que eu convide do Parlamento Europeu, porque já está definido que será alguém do Banco de Portugal, se, possivelmente o Governador, se puder, do Governo, Secretário de Estado do Tesouro, ou Secretário de Estado com competência nesta matéria, professor Paz Ferreira, e aguardo depois informação sobre o Parlamento Europeu. E, seguidamente, farei os convites para as audições sobre Eurobonds. Muito bem, temos às 11 horas então a audição. Eu penso que podemos fazer aqui devemos fazer aqui um intervalo, não temos mais, a não ser que haja outros assuntos.
A coordenar o grupo de trabalho.
Muito bem, então eu estarei presente na primeira reunião apenas para a instalação, mas depois será coordenado então pelo PSD. Muito obrigado. Senhores deputados, fazemos aqui um intervalo até às 11, que é o início da audição com a Senhora Ministra da Agricultura. Às 11 da manhã é a audição com a Senhora Ministra da Agricultura. É nesta sala. Já temos, aliás, tudo preparado para uma apresentação PowerPoint, aparentemente. Os trabalhos até às 11.